Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.
Nossos ouvintes aqui da Rádio Mundial. Boa tarde, nossos amigos, colaboradores, pacientes que nos conhecem, que conhecem o nosso trabalho no Instituto Oncoguia. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui nesse fim de tarde de domingo, né? Domingão, 6:30 da tarde. Vamos dar início, então, ao Conversando sobre o Câncer, mais um programa informativo do Instituto Oncoguia. É realmente sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Quero sempre agradecer, né, a nossa parceria com a Rádio Mundial, que nos oferece, que nos disponibiliza esse horário aqui para a gente poder estar falando e conversando com vocês sobre um tema tão importante que é o câncer. Bom, só lembrando que o Instituto Oncoguia ele tem um portal, que é o portal Oncoguia, que é o www.oncoguia.org.br. No portal você pode encontrar todas as informações a respeito de todos os tipos de câncer, de como viver com câncer, de qualidade de vida, de direitos dos pacientes com câncer. Todos os nossos programas de rádio também estão lá e podem ser ouvidos. Tem programinhas de TV, tem vários depoimentos de pacientes. Tem a nossa rede social, Meu Oncoguia, que é o www.meuoncoguia.com.br. No Meu Oncoguia, você também pode conhecer, trocar informações, compartilhar com quem está passando pelo mesmo que você. E dentro da proposta aqui do programa, então, que é a gente poder falar, desmistificar, orientar, literalmente falar sobre as coisas, sobre os assuntos, sobre os temas mais importantes relacionados ao mundo do câncer, essa é a proposta aqui do Conversando sobre o Câncer. Eu sou a Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista e sou eu que estou aqui à frente do programa e que vou bater um papo com vocês aqui na próxima meia horinha da programação da Rádio Mundial. Dentro da nossa programação, a gente sempre faz, a gente tem o nosso espaço de paciente para paciente e que hoje tem uma convidada aqui comigo muito especial. A nossa convidada de hoje é a Camila Almeida. A Camila, ela é administradora, a gente estava conversando aqui um pouquinho, ela me contou que agora é uma administradora rumando, né, indo rumo ao mundo da moda. E, então, já estava até falando que eu queria apresentá-la como estilista. Ela falou que pode, né, Cá?
Pode, com certeza.
Mas a Camila está aqui e eu acho que a gente tem um papo bastante importante, bastante sério para ter realmente hoje, porque a Camila, ela tem 31 anos e a Camila com 30 anos detectou um câncer de mama. Certo, Cá?
Certo, foi com... boa tarde, né, ouvintes. Gostaria também de me apresentar, né? Como a Lu já falou, sou a Camila, tenho 31 anos hoje e com 30 fui diagnosticada com um câncer de mama, um nódulo que eu realmente senti, né? E por isso procurei ajuda. No início foi um pouco difícil, né? Porque os médicos, alguns, os primeiros que eu procurei realmente queriam me fazer a mastectomia total, né, da mama, que eu acho que para nós que somos jovens isso é um pouco difícil de aceitar, né? Pelo fato também de não ter sido mãe ainda. E aí, depois de passar por dois, né, que realmente queriam isso, encontrei um terceiro, que eu chamo hoje do meu anjo da guarda, que pôde me apresentar um outro tipo de tratamento para que reduzisse o meu nódulo, né, através da quimioterapia, e para que eu pudesse ter uma cirurgia bem mais tranquila depois no final do tratamento.
Cá, eu acho que vou voltar um pouquinho lá para trás, né? É. Com 30 anos, a gente não está acostumada, a gente não precisa pensar no câncer, né? Eu acho que assim, hoje a gente tem realmente um posicionamento de educar a mulher para se conhecer, para fazer o autocuidado, não, o autocuidado das mamas, o autoconhecimento das mamas, que é o antigo autoexame. A gente tem toda essa postura... De já desde cedo né? Quando a mulher vai, da mesma forma que a gente orienta a paciente, a mulher a ir ao ginecologista, é para ela também passar a cuidar da mama dela de uma forma diferenciada. Mas com 30 anos a gente não pensa no câncer.
É,
como
verdade.
É que foi isso para você?
É, foi difícil, realmente, estava vivendo um momento de transição, né, como você própria falou, de administradora para o mundo da moda, e não me preocupava comigo, achava que me preocupava muito com os outros e fui me esquecendo, né, fui deixando as coisas acontecerem, e foi quando realmente eu vi que tinha uma certa, porque eu já venho, né, de uma família que tem casos de
Essa
câncer.
Essa é a minha pergunta. Então, você tem casos de câncer na tua família?
Isso.
E casos de câncer de mama ou casos de outros tipos de câncer? Como é que é, Camila?
Tenho câncer de mama, até bem próxima, que foi minha irmã, né? Até agora, 2 anos atrás, ela só fez uma quadrantectomia, né? Retirou apenas um quadrante. E eu tenho outros casos também de outros tipos de câncer.
Então, na verdade, você já tinha dentro da tua família, dentro da tua, né, assim, já fazia parte, assim, você sabia que você precisava se cuidar de uma forma diferenciada?
Isso, já sabia disso, mas nunca a gente acredita, né? A gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho e não com a gente, né?
E aí, Camila, foi sei lá, foi tomando banho, foi se tocando,
Isso.
foi se conhecendo, que você acabou encontrando um carocinho.
Exatamente, foi no autoexame, era um caroço que não era pequeno já, né, ele já tinha 2,5 centímetros, então foi quando eu me atentei e falei, não, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, né, apesar de passar a cada 6 meses pela ultrassonografia, eu vi que dessa vez talvez não fosse tão simples assim, né. Aí fui, procurei o meu ginecologista, foi quando ele pediu um exame mais detalhado, a gente fez a biópsia, e quando a biópsia deu positiva, né, foi quando eu realmente fui atrás, né, fiz outros exames, fui atrás do mastologista, e aí foi depois de todos os resultados, foi quando ele me deu o diagnóstico de que era um câncer de mama, né?
Como é que foi isso, Camila? O que que você sentiu? No que você pensou? Como é que foi que você ouviu isso, assim, do médico?
É muito difícil, né? Ainda mais pelo fato da gente ser jovem, né? E a gente tem sonhos, a gente tem planos. Então, assim, o meu mundo caiu, né? Como diria a Maísa. Realmente caiu, literalmente, né? Fiquei muito chocada porque a palavra câncer, ela é pesada, né? Para todos, seja qual for o tipo, eu acho que é bem
Ainda
difícil.
Ainda tem um impacto muito grande, né? Na vida das pessoas.
A gente acha que a gente vai morrer, né? Pensou em câncer, aquela pessoa já tem uma sentença ali escrita, né?
E você também pensou nisso, Camila?
Pensei, também pensei
nisso. No primeiro momento.
E saí bastante machucada do consultório, né, do médico. Graças a Deus tenho e tinha todo o apoio familiar, né, que eles estavam comigo, tudo, né, no momento que eu recebi a notícia. Então, eles me apoiaram e falaram que não, que a gente tinha que ir atrás de outras opiniões, de outros médicos, né? A gente não pode também se contentar só com o primeiro médico que já dá o diagnóstico, né?
Daí que você optou por procurar mais, né, uma segunda opinião médica e foi conversar.
Isso, exatamente. Aí eu fui para um segundo que tinha o mesmo pensamento do primeiro, né? E aí depois, não contente, pela minha intuição mesmo, eu falei, não, eu acho que eu preciso procurar um terceiro, que eu já conhecia pessoas que ele já tinha feito, né, essa redução do tumor e depois operado, e que elas foram super bem, o tratamento foi ótimo, e que está todo mundo bem, passados 5 anos, né, que eles dizem que é o período para que o paciente fique curado. Então, aí eu vi que ainda existia esperança, né? Ali no fim do túnel ainda existia uma luzinha, né?
Como é que estava a tua vida? Vamos falar um pouco agora da Camila, né? A gente está falando da Camila diante do diagnóstico do câncer. Mas como é que estava a tua vida nesse momento, assim? Você fez administração, você se formou e era um momento, assim, que você tinha parado um pouco, você estava trabalhando, não estava?
Não, eu já trabalho, já estou formada há bastante tempo, né? Há mais de 10 anos já. Eu já estava buscando cursos na área de moda, né? Para poder tentar um curso rápido mesmo. Não estava pensando numa pós-graduação, nada, no momento. Aí foi quando realmente surgiu a oportunidade de estar juntando a moda, né, que é uma coisa que eu gosto muito, com a parte administrativa, que foi o que eu aprendi na faculdade, né? Então eu passei a administrar uma loja, que na verdade é uma loja que tem algumas lojas lá dentro também. E passei a ser o braço direito do dono, né, da loja principal, né? E aí foi quando aconteceu tudo isso, mas eu tava...
Você acabou dando uma paradinha mesmo? Você optou por parar?
Eu optei por parar realmente por causa do tratamento, tudo, né? Então eu tive que... eu fui forçada a parar, né? Porque é uma coisa que realmente me dava muito prazer, eu gostava de estar lá sempre, sabe? Então assim, eu fui meio que obrigada a parar para poder me tratar e tudo mais, né?
E aí, bom, nessa altura você já tinha decidido com o seu novo médico, né? Com o mastologista, que ele ia primeiro, que vocês juntos iam primeiro fazer a quimioterapia, não é isso?
Isso, exatamente. Aí a gente foi pro tratamento da quimioterapia. E graças a Deus, assim, acho que eu fui muito privilegiada, né? Pelo fato de não ter passado por nada. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque não é, né? Eu tive que fazer 3 sessões das mais fortes, né? Que realmente combatem as células, né? Cancerígenas. E quando isso aconteceu, essas 3 primeiras não foram fáceis, né? A primeira, porque vinha o fato do novo, né? Daquele medo, daquela insegurança. Como será que vai ser? Como que o meu organismo vai reagir? Vou passar mal, não vou, vou ficar bem, não vou, né? Tinha tudo que vou conseguir comer, não vou, tinha tudo aquilo, né? Na segunda, teve o fato da perda do cabelo.
Caiu tudo, Camila?
Caiu todo o cabelo, então
e,
assim...
Por exemplo, você tomou a quimioterapia, você fazia a quimio o quê? De 15 em 21 em 21?
21 em 21.
E aí você tomou o primeiro ciclo de quimioterapia. Quantos dias depois do primeiro ciclo já caiu o cabelo?
Na verdade, foi cair no segundo mesmo.
Depois do segundo.
Isso. Depois
você fez
do
o segundo,
segundo
e depois de um tempinho, uns 14 dias.
Isso, uns 15 dias mais ou menos... E já começou a cair, né? E é engraçado, porque não cai pouco, né? Cai em tufos, né? Então...
Da noite pro dia.
Da noite pro dia. Então...
O que você resolveu fazer? Como é que você se preparou para isso?
Então, na verdade, eu também sempre fiz terapia, né? Tudo. E junto com a minha psicóloga, a gente tinha muito um trabalho, né? De fazer... Ela queria muito me preparar para tudo que eu fosse passar, né? Mas, assim, nas nossas conversas, né, quando eu optei pelo tratamento, eu falava pra ela, não, fica tranquila, quando chegar, né, vai cair o cabelo é o de menos. Gente, mas não é o de menos.
Não é o de menos, né?
É muito difícil pra uma mulher perder o cabelo, né?
O seu cabelo era como, cara?
Então, ele sempre foi, ele foi liso, né, escuro, era comprido... Mas um pouco mais abaixo do ombro, sempre repicado, sempre tava assim na moda. Então, se tava na moda franja, eu ia lá e cortava franja, sabe? Tudo que sempre tava na moda, eu sempre fazia, né? Então, foi muito difícil. Eu escondi todos os espelhos da minha casa no primeiro momento, né? Então, assim, esse momento foi realmente, acho que um dos mais marcantes, assim, todo o meu tratamento. É a perda do cabelo mesmo, porque é um símbolo, né, de
e
feminilidade.
Aí, você resolveu já comprar uma peruca? Como é que você...
Então, na verdade, antes, logo quando começou a quimioterapia, eu já fui atrás de uma peruca. Porque como a gente não sabe, né, muito quando isso vai acontecer...
Quando, de jeito, né?
Isso. Uhum. É melhor porque assim a gente também não vai e já pega qualquer uma, né? Sem saber se era aquela que a gente gostaria ou não, né? Então, isso é importante para que a gente já, se a gente puder já se precaver antes, né? Isso é importante. Porque, realmente, se eu, talvez, se eu tivesse, quando caiu, fosse atrás da peruca, me desesperasse, pegaria a primeira que eu visse na frente.
E já deu pra,
né,
se preparar. Ai, com pico. Eu tô vendo a Camila aqui, né, cara?
É.
A Camila tá com uma tá de peruca e é uma peruca realmente que não parece, né, Camila?
É verdade, é verdade. Eu dei essa sorte de realmente ter, né, essa possibilidade de ter uma peruca que realmente... não parece. Então, assim, a vida não parou, né? A vida continuou porque tudo correu, né, conforme foi...
preparada, né?
Preparado, exatamente.
O que mais que aconteceu de efeito colateral, Cal? O que, que mais você teve?
Então, aí na terceira, né, das mais fortes, veio um pouco do estado psicológico mesmo da coisa.
Você sentiu que mexeu com você?
Eu senti que mexeu comigo. E mexeu muito, assim, sabe? Tinha momentos de... meu Deus, sabe? Para tudo que eu quero descer, né? Mais ou menos isso. Porque eu fiquei muito abalada emocionalmente. Eu não sei o porquê.
Você continuou com a terapia?
Continuei.
Não parou a terapia em nenhum momento?
Em nenhum momento.
Você chegou a tomar um antidepressivo ou não? Precisou tomar?
Na verdade, eu já venho de um histórico, né, de depressão no passado. E aí, eu já tomava, já tomo a medicação, né? Então, isso também ajudou. A gente só aumentou um pouquinho mais a dose.
Para controlar.
Exatamente, para ajudar a segurar, né? Aí depois, quando passada a tempestade, que eu acho que são essas três, né, que são as mais fortes mesmo, aí vem uma outra dose que é fracionada, que a gente toma semanalmente. E aí eu fui aprendendo, por ter muitos amigos, né, nessa área, como lidar com essa segunda fase, o que fazer, né, porque ela tem um efeito acumulativo, essa segunda fase. Então, tudo que diziam, talvez, de um cansaço, né, uma prostração, alguma coisa assim do gênero, você só sente mais para frente. Conforme você vai, né, tomando, vai acumulando e você pode sentir algum efeito. Mas eu fui super instruída, né, por uma amiga fisioterapeuta. Ela falava, olha, caminha bastante. Desde a primeira eu fiz isso, porque foram 12, né? Não foram poucas. Então, assim, sempre caminha bastante e bebe bastante líquido para fazer a droga, né, ela se dissolver no seu organismo, para que ela não se acumule.
O que tem que ficar, fica, o que tiver que ir embora, vai embora.
Exatamente.
Né?
Então, para que ela só passe... trate e vai embora. Então, assim, com relação ao segundo, né, segunda parte do tratamento, foi muito tranquila. Eu não senti cansaço nenhum. Até recomendo a vocês, né, quem estiver passando por alguma fase parecida, faça isso, né?
E aí, tua orientação é fazer exercício físico, você fez a caminhada, no teu caso você fez caminhada.
Isso, caminhada mesmo.
Todos os dias, Carlos, você respeitava os seus limites, assim, você fazia o dia que você estava se sentindo bem?
Eu fazia no começo, assim, né? Por exemplo, eu tomava na sexta-feira, aí no sábado, no domingo, já caminhava. Caminhava uns 3 dias... aí depois descansava.
Tá.
Então, eram importantes os primeiros dias que eram mais importantes, né? Então, caminhava assim, caminhada simples no meu prédio mesmo, ou num parque, em algum lugar assim que não há necessidade de academia. É. A gente pode realmente usar os meios que a gente tem mesmo, né?
Hoje a recomendação mesmo para o paciente que está em quimioterapia é que faça o exercício físico. E aí eu acho que o que a gente vale a pena como orientação, né, Ká? É que primeiro pede orientação, né, a aprovação do oncologista.
Isso, exatamente.
E no segundo momento, se está se sentindo bem, eu acho que também é um ponto importante respeitar o próprio limite.
Isso.
Tem dia que está se sentindo bem sim, tem dia que não está. Mas eu já ouvi de muitos oncologistas amigos que tem sim que fazer um esforço extra e fazer sim o exercício físico, porque hoje o exercício físico faz a diferença durante a quimioterapia. Então, acho que essa recomendação vale, né?
É, exatamente. Acho que é super importante a gente estar caminhando. Uma coisa super básica, tranquila, respeitando nossos limites mesmo, porque tem dias que a gente fica mais cansado, né? A gente fica mais vulnerável, né?
Camila, agora você terminou a quimioterapia, você está numa fase que você está se preparando, então, para a cirurgia.
Isso, eu estou já me preparando para a cirurgia, opero no final do mês, né? E aí...
Final do mês, agora?
Agora.
Semana já, que vem.
Isso, tá. Dia 29. E aí, a primeira fase vai estar cumprida, né?
Tá. Você já sabe planos para depois da cirurgia? Se tem mais alguma coisa que você ainda tem que fazer de tratamento?
Então, na verdade, é tudo...
Decidido passo
isso,
a passo.
Isso, é. Digamos que é um pouco obscuro, né? Só quando eles realmente abrem que eles vão ver qual que vai ser a próxima necessidade.
Mas é isso,
né?
Mesmo, é isso mesmo. É importante, inclusive,
isso.
Né?
Isso.
Porque assim, acho que é difícil porque a gente está muito mal acostumado, né? A gente quer sempre saber, né? Depois
exatamente.
Do um vem o dois, depois do dois vem o três. Mas assim, não é assim quando a gente fala de saúde, não é assim quando a gente fala, né, de doença, não é assim quando a gente fala do ser humano como um todo, né?
É verdade, é verdade. Então, assim, só realmente depois que isso acontecer, né? O que eu tenho certeza mesmo desde o início, que meu oncologista já deixou claro, é que a gente vai fazer a hormonioterapia, né? Pelo menos por uns 5 anos, né? Que é o prazo que a gente tem para ficar curado. Então, isso é fato. O resto, se a gente vai passar pela rádio ou não, ainda é uma incógnita. Isso ainda não sei.
Fala um pouquinho, Camila, de suporte familiar. Né, de suporte social, familiar, como é que foi isso, assim, como é que, né, isso foi importante para você, né, porque a gente também discute muito isso, assim, o quanto o paciente com câncer tem um pouco o estigma de que o câncer é uma doença solitária, isso. Né, que ele se sente muito sozinho, como é que foi isso para você? Você procurou as pessoas, você preferiu ficar sozinha, você contou para as pessoas que você estava com câncer ou não, como é que você reagiu, né?
É, eu tive muita sorte, né? Como eu falei, a minha família sempre esteve do meu lado, né? Independente do que acontecesse, né? Então, eles sempre tiveram ali para o que precisasse, né? Fazer. Tive muita sorte também por eu ter uma cunhada, né? Que foi, assim, muito minha parceira. Eu brinco que ela até foi mais do que uma cunhada, né? Ela virou uma amiga. E a gente, juntas, ela sempre falava pra mim que nunca eu ficaria doente, né? Eu nunca me sentiria doente se dependesse dela. Eu teria tudo de melhor, né? Claro, com as condições que eu tivesse, mas que eu sempre estaria maquiada. Nunca ninguém olharia pra mim e falaria, olha, essa menina tá doente. E realmente isso aconteceu. E eu também nunca me senti doente, que eu acho que isso também é muito importante, né? A gente não pode achar que só porque a gente está com câncer, que a nossa vida parou, que a gente vai ficar ali na cama esperando a vida passar. Não, eu acho que a gente tem que reagir sim e ter muita fé. Isso até foi descoberto no momento do problema, né, da doença, que eu tinha mais fé do que eu imaginava, né? Então, isso também me ajudou a superar. E eu acho que é um conjunto, né? É a família, é a fé, mas principalmente somos nós. Porque se a gente realmente não acreditar que a gente vai ficar curado...
O médico, né, Cá?
Exatamente.
Você fala sempre com tanto carinho dos seus médicos, né?
Exatamente.
Do esforço deles também, né? Do time, né? Da oncologia, né?
Exatamente. Essa parte humanista, né? Que eu acho que hoje precisa, para quem lida com o paciente com câncer, né? Para que a gente possa se apoiar neles.
Tá bom. Ó, já tô aqui. Cá, você acredita que o nosso programa já tá acabando?
Nossa, foi muito rápido.
Bom, então, Camila, eu acho que assim, eu queria só deixar realmente um espaço pra você se despedir dos nossos ouvintes, dizer que o programa tá aqui de portas abertas. Acho que depois que você passar da cirurgia, você podia voltar, né? Pra
claro,
contar pra gente.
Com certeza.
Então, deixa o seu recadinho, né? Pra quem tá te ouvindo aqui.
Eu vou falar pra todos que, assim, enquanto, né, eu sempre falo isso em vários esses locais. Agora eu estou fazendo parte do Oncoguia, estou muito feliz.
Nossa
também.
Coordenadora de qualidade de vida e estilo.
Isso.
Logo a gente volta para contar para todo mundo o que é que a gente está aprontando, né, Cá? Vamos deixar todo mundo com água na boca.
Imaginando o que virá. E assim, eu falo para todos que me procuram, para todos que querem dividir isso comigo, que acho que assim, além, né, de enquanto houver vida, há de haver esperança, acho que isso é o principal. E também eu acho que a gente tem que realmente acreditar que nós somos capazes de vencer, né, tudo isso. Enquanto a gente tiver planos e projetos, a vida continua, a gente tem que levantar mesmo e agradecer. Deus, obrigada, mais um dia eu tô aqui, tô feliz, tô bem, né? Acho que isso que é o mais importante. Então, eu deixo esse recado para vocês acreditarem, porque a gente tem sim possibilidade de ser curado, de ficar bem e de continuar a vida, porque isso não é uma sentença de morte.
Muito bom, Camila. Bom, gente, essa é a Camila, né? Eu sou a Luciana Holtz, eu fico por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Boa semana. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou... Conversando sobre o câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.